E agora, na programação da tua rádio, nós vamos ter a oportunidade de conversar com Ana Amélia Lemos, porque foi divulgado oficialmente uma importante decisão. Na verdade, já é oficial, está retomando a área da política. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Cacique. É uma alegria voltar a falar com os ouvintes da minha querida e amada Lagoa Vermelha.
Dá para considerar que a senhora estava envolvida nos bastidores da política ou estava afastada, Ana Amélia?
Não estava afastada, porque eu estava filiada ao PSD, o partido presidido pelo Gilberto Kassab. Disputei o Senado Federal em 2022. A política sempre está, mesmo não estando em mandato, está nas atitudes que a gente tem, na representatividade. Eu exerci o mandato de senador de 2011 a 2019 e deixei um legado de matérias que têm relevância para a sociedade brasileira.
E eu lhe pergunto, a senhora já definiu qual partido a senhora vai ingressar, Ana Amélia?
Paulo, olha, a dificuldade é exatamente essa. Por qual partido? Porque os 8 partidos, através das suas lideranças nacionais e regionais, entraram em contato comigo desde o momento que foi divulgado que eu havia saído e me desfiliado do PSD, me ligaram com insistência para a filiação. Então, esses 8 partidos são partidos nacionais, desde MDB, PSDB, PL, PP, PR, então Podemos, partidos muito importantes, inclusive o recém-criado Partido Missão, que já tem um candidato aí figurando, que é o Renan Santos. Então, para mim foi uma honra muito grande esses convites, e eu tenho então que tomar uma decisão, porque para quem é candidato até sábado precisa fazer a filiação. Eu não estou examinando a possibilidade de candidatura, porque acho que posso contribuir na política trabalhando intensamente, fazendo aquilo que talvez eu possa, de alguma maneira e modestamente, contribuir pela minha experiência, não só no Senado Federal, mas também como jornalista, como comunicadora, influenciadora, de alguma maneira, e também do Poder Executivo, porque fui secretária de Estado em Brasília, no momento crucial da vida do país, que foi a pandemia.
Hoje, a senhora teria preferência de ingressar por um partido de direita ou de esquerda, Ana Amélia?
Olha, o PSD é um partido de centro, e os partidos, o partido que eu fui filiada, o PP, o Partido Progressista, é um partido que também convive com o centro, convive mais com a direita, com um modelo econômico mais liberal. Então, a minha, digamos, preferência é exatamente por essa linha ideológica e essa linha partidária. O centro-direita, que tem mais, eu diria, identidade com o meu perfil pessoal e meu perfil político também e institucional.
Então, a certeza é de que vai colocar o seu nome à disposição para concorrer como candidata a deputada federal, é isso?
Não, ao contrário. Eu não estou examinando possibilidade de candidatura. A candidatura, é claro, todos os partidos têm muito interesse numa candidatura como a minha, porque tenho alguma visibilidade, já é um nome conhecido, então é mais fácil, do ponto de vista de obtenção de votos junto ao eleitorado, do que propriamente você ser uma pessoa que começa hoje na política para pedir voto para o eleitorado gaúcho. Que é muito politizado, é muito consciente, sabe o que quer e o que vai fazer e sabe valorizar o seu voto. Então, Paulo, eu estou aí disposta a ajudar o partido ao qual eu me filiarei para estar à disposição de trabalhar muito intensamente para ajudar a melhorar as condições do nosso estado. É um estado muito importante, é um estado rico de gente, é um estado com muitas potencialidades, mas que não vem apresentando níveis de melhoria na sua logística. As nossas rodovias são rodovias não duplicadas, a grande parte, rodovias mesmo federais. Rodovias estaduais agora deram um pouco de melhoria, mas ainda falta muito. Nós temos problemas na área de irrigação, nós nós temos muitos problemas de logística para serem resolvidos e oportunidades também, um Estado mais fácil, menos burocrático para o empreendedor.
Para que o ouvinte que está nos acompanhando, Ana Amélia, possa entender, então, descarta ou não a possibilidade de colocar o seu nome para concorrer? Ou seria mais para contribuir com o processo?
Na política você nunca pode dizer taxativamente não. Porque o que nós estamos falando agora, amanhã pode surgir um fato novo em que, digamos, me leve a mudar de posição. Mas, de qualquer modo, eu penso que a essas alturas eu tenho, pela experiência que adquiri no convívio de 8 anos no Senado, convivendo com todas as correntes, da esquerda à direita e ao centro também. Então, isso me deu, digamos, um conhecimento de como você faz avançar matérias que são de interesse nacional, independente de quem tenha sido o autor do projeto, desde que a matéria tenha interesse para a sociedade, em qualquer área da iniciativa, seja na saúde, seja na economia, seja na educação, seja na segurança pública, os setores que mais afetam o cidadão brasileiro. Agora mesmo, nós estamos vivendo uma crise profunda, provocada por uma guerra que não é nossa, no Oriente Médio, mas que nós, como um país dependente da importação de petróleo e também da exportação de matérias-primas, especialmente do agro, de proteína animal e vegetal, essa guerra está afetando e impactando. E, lamentavelmente, as medidas tomadas ainda não foram suficientes para debelar. A inflação está aumentando por conta exatamente do custo aumentado da logística, ou seja, do transporte, que é a maior parte dele, por rodovia. Isso significa por caminhão que consome, que tem como combustível principal o diesel. E esse diesel está escasso e está caro. E isso impacta no custo final dos produtos. A dona de casa que vai ao supermercado uma semana e na outra semana os preços de tudo o que ela tem na cesta básica estão mais caros. Eu acho que é preciso que o governo tenha uma agilidade maior, até porque não há previsibilidade, Paulo, de quando essa guerra vai acabar. E ela afeta e impacta diretamente a todas as economias do mundo, não apenas a nossa, mas de todo mundo. Então, somos dependentes. E o petróleo continua sendo uma das principais fontes de energia. Por isso que o governo deveria trabalhar intensamente, por exemplo, de aumentar a participação do biodiesel ou diesel de 15% para 17%, aumentar o uso do etanol, exatamente para evitar também essa dependência e reduzir o consumo do combustível fóssil, que teria uma questão econômica, a questão do preço, e uma outra questão da tecnologia brasileira. Eu conheço experiências no Mato Grosso que já estão fazendo colheitas com máquinas e caminhões inteiramente, 100% biodiesel. Isso é uma coisa extraordinária. E se isso está funcionando para propriedades grandes no Mato Grosso, por que não estender também essa experiência para o resto do país, melhorando as nossas condições de sustentabilidade de uma produção naquilo que o Brasil é campeão, que é a produção da agrícola em todas as áreas de produção.
A propósito, nessa linha de raciocínio, por ter contato, por e manter sempre um diálogo com partidos de esquerda e de direita, entende que realmente acabou tendo reflexos negativos o fato de ter se aliado na eleição com Geraldo Alckmin ou não, Ana Amélia?
Olha, isso foi em 2018, Paulo, 2018, e as pessoas começam a olhar o passado, agora mesmo. A Lula estava decidindo se permanecia a chapa. O Alckmin, em 2022, 4 anos depois, 2022 se aliou ao Lula para dar viabilidade e ser uma espécie de avalista de um governo que não seria muito à esquerda, mas de uma centro-esquerda com a presença do Alckmin. Ele foi o responsável aí para as negociações, para reduzir o impacto do tarifaço imposto pelo Donald Trump ou pela Casa Branca dos Estados Unidos aos produtos brasileiros que eram exportados para lá. Trabalhou muito intensamente nisso. Eu acho que você precisa dizer, então, o Alckmin, o que eu fiz em 2018, que o próprio senador Reis deveria reconhecer, graças a isso, Eu pude dar ao PP, que era o partido que eu estava à época, uma vaga de Senado.
É possível que nas próximas horas já tenha uma definição do partido pelo qual a senhora vai estar assinando ficha, né?
É claro, eu tenho que fazer essa, botar na balança, pesar, porque todos os partidos que me convidaram são meus amigos, são pessoas de lideranças nacionais que me ligaram de todos os partidos. Ora, isso me dá muito orgulho e muita honra. Se eu não tivesse nenhuma relevância, e se eu fosse avaliada criticamente por esse ou aquele ato, não estariam esses partidos me buscando, para me filiar e eventualmente ser candidato.
Muito obrigado pela sua disponibilidade e ficamos no aguardo da sua confirmação, até para que possamos fazer a divulgação. Obrigado e bom trabalho.
Muito obrigada, Paulo. Aproveito para desejar a todos a equipe da Rádio Cacique, a você e a todos os ouvintes da Rádio Cacique e aos meus queridos conterrâneos, uma Páscoa abençoada e que Deus nos ilumine sempre.